ácido nítrico. Ela tem um produto que ela faz dilatar as artérias, que é muito bom para tudo. É bom para os olhos, é bom para o fígado, é bom para o rim, é bom para tudo, para o coração. Ela faz dilatar as artérias pelo óxido nítrico que tem. Então a gente muitas vezes, né, come melancia assim, tá, é ótimo, maravilhoso, e é, né, porque é 100% água quase, né? Mas a gente não vê as propriedades da melancia. A melancia é maravilhosa, viu?
Eu tenho um benefício para com o meu rim. Eu não bebo bebidas alcoólicas, nem sou fumante também, mas respeita-se a pessoa que tem essa prática, mas eu não uso álcool.
Uhum.
E nem cigarro também.
Ah, não. Não, isso aí já é uma grande. Já é, olha, eu vou dizer bem pra ti assim, ó. Tirando cigarro e álcool de uma pessoa, tu pode escrever, e eu assino embaixo, se ela não tiver nenhum defeito de fábrica, eu assino 20 anos mais. Isso eu assino embaixo. Se a pessoa não fumar e não beber, eu ponho mais 20 anos. Né? Assim como o nosso amigo Danilo, né? Ele disse que ele não bebe, não fuma e quer viver até os 99. Ele disse, aos 99. Aos 100 ele disse que ele vai dizer tchau mundo, tchau planeta. Aos 99.
Eu falo aquele exemplo que o senhor deu para nós ali, por exemplo, de manhã eu coloco meio copo d'água.
Sim.
Deixa ele morno.
Sim.
Ponho uma colher de vinagre de maçã e tomo em jejum.
Ah, maravilha.
Todos os dias.
Maravilha.
Aprendi com o senhor também.
Maravilha. E bom também, eu não me esqueço, hoje eu tomei de manhã, antes de vir para cá, o meu desjejum foi um copo com babosa. Só que eu botei pouquinho mel de menos, viu? Ah, tinha amargo aquilo. Porque eu cortei, eu colhi ontem a babosa. Aí eu peguei com uma faca, uma lâmina afiada, eu cortei e tirei aquela gelatina dentro. Aí peguei, coloquei, lavei aquela gelatina, deixei de molho para tirar o sabor amargo que tem. Aí tirei e tal, deixei um tempo, aí botei em outro frasco. Aí eu peguei num copo, aí eu peguei e coloquei mel dentro. Mas eu acho que eu botei pouco mel, viu? Mas ficou Pai, eu vim aqui pra rádio assim com boca amarga, né? E ela realmente, ela é um benefício, a babosa. Tu sabe que 50% do remédio que existe por aí nas farmácias é fabricado pela babosa?
É.
É, de várias formas, é claro, né? Várias formas, né? Utilizando um pouco aqui, utilizando a raiz ou utilizando uma parte dela, mas num componente vai entrar a babosa, né? Pode estar certo. Babosa a gente não deve deixar. Melancia e babosa é uma maravilha. Então tá, seu Sidney.
Tá, muito obrigado. Tá,
prazer escutá-lo, tá? Fica com Deus aí.
Muitos anos de vida pro senhor, para nós ajudar muito.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado, coração. Mas...
Obrigado, viu?
Um bom domingo.
Obrigado. Um grande abraço, obrigado. Sidney.
Obrigado, senhor também.
Obrigado.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Doutor Enio, é Camila de Canoas.
Oi, Camila.
Bem?
Camila de Canoas.
Isso. É. Doutor Enio, eu tenho um problema.
É? Opa.
Doutor Enio, me diz uma coisa. Existe depressão sazonal? O frio me incomoda muito, eu sinto muita dor no frio, sabe? E ele me causa uma revolta, porque eu sinto frio, me dói tudo. E aí eu andei pesquisando, mas vou perguntar pro doutor Enio.
Tu tá falando com o próprio também, o sofredor do frio. Não, é o seguinte, querida, mesma coisa, ô Camila, que idade tu tem?
37.
Ah, não, mas aí com 37 tá na flor da idade, ali tem, não, aí Camila ia demais. Eu quando tinha os meus antigos anos novos, né? Os meus antigos anos novos, olha, eu entrava no mar gelado, eu já entrei em água com 5 graus. Eu já fiz loucura na vida, né? Não sei como é que eu não morri. Eu perguntei pro barqueiro, escuta, quanto tempo o sujeito consegue, não é lá na Nova Zelândia, quanto tempo o sujeito consegue ficar aqui dentro? E ele disse assim, olha, uns 5 minutos. Eu digo, bah, eu já fiquei 5, não morri aqui dentro, né? Mas não foi 5 não, viu? Eu entrei, saí desesperado na praia do chapéu do advogado, chamado Lawyer's Head, né? Só tinha, era um dia como hoje, muito pior, sem ração, só eu, nem o salva-vida se atreveu a ir. Nem o salva-vida foi, só pra te ver. E tinha um casal com um cachorrinho caminhando na praia, e eu tava com 3 abrigos, um cobertor, eu tava um esquimó. Eu tava todo lá, aí eu cheguei, eu digo, ah não, mas eu tenho que provar essa água aí, sabe aquele ímpeto que a gente tem, né? Não, sim. Mas tem que provar, aí eu cheguei, peguei na casinha do, utilizei a casinha do salva-vida para botar minha roupa, botei, tirei tudo, fiquei só de sunga, peguei, querida, eu vou dizer para ti uma coisa, eu entrei assim, eu acho que eu fui uns 10 metros, mas eu saí tipo um foguete assim, mas um foguete, mas eu saí, peguei minha roupa como deu, botei, me amarrei assim e corri, porque eu tava parando numa casa que ficava no morro, então corri lá, cheguei lá, peguei o que tinha de álcool lá, né? Ainda bem que não foi álcool puro, mas eu tinha cachaça, não tinha também, mas tinha vodka, essas coisas, eu peguei, botei no fogo, esquentei e tomei aquilo, eu digo, bah, mas que coisa boa, né? Bah, mas olha, eu vou dizer pra ti, não sei como é que eu não morri, viu? Porque eu fiz 2 vezes essa façanha, uma foi no Lago Argentino, no sul do Chile, não sei se tu conhece, lá era 5-6 graus, e Nova Zelândia era 5 graus, querida.
Mas ali, o senhor 2 vezes, então o senhor cometeu o mesmo
pecado, né? Mas não adianta, viu? É tipo assim o etilista, né? O fumante, né? Ele não adianta. Então, eu quis tentar, né? Ver quanto eu aguentava, né? É aquela mania, sabe? Mas também, a resistência do corpo. Mas também é aquela história, né, querida? Depois tu sente um prazer, tu sente uma satisfação, tu sente uma endorfina, que aquilo nem morfina tu tomando antes da anestesia tu sente. Tu sente um calor. Aí chegou a... Porque eu fiquei ao lado do... Na Argentina, no Lago Argentino, eu entrei, eu tava no hotel. E ele também ficava lá no morro. Aí eu cheguei, né? Me cobri tudo e tal. E fiquei do lado da lareira ali, tomando uma coisa quente. Aí eu escutei uma senhora que chegou ali e perguntou pro rapaz da portaria, escuta, como é que tá o mar ali? Dá pra nadar? É gelado? Olha, teve ali um médico aí, maluco, que entrou ali, que foi lá nadar, e eu escutando isso, teve um médico que saiu daqui correndo, nadando lá, né? E, quer dizer, foi nadar? Não, né? Se atirou na água e saiu correndo. Bom, o negócio é o seguinte, olha aqui, ó, se tu observares os grandes atletas de quase de profissão, né? Que são os medalhistas, tu olha e tu vai ver que nessas competições, nos estádios existe tanques com gelo. Não sei se tu já viu isso.
Sim.
O atleta, ele entra dentro do gelo, ele fica ali mais ou menos o quê? 5 minutos, nem isso, uns 5, né? Minutos e sai. O que que vai acontecer? Vai acontecer uma vaso, isso que ele já tá, claro, um atleta. Eu tô falando um atleta que é uma pessoa toda especial. Aliás, é um ser humano não ser humano normal, é anormal, o atleta...
Não convencional,
não, exatamente, é não convencional. Então, ele pega, ele antes da competição ou pós-competição também, ele pega e fica 25 minutos ali dentro, quieto, dentro, sai. O que que vai acontecer? Todo o sistema vai se contrair. Então, ele vai, todo o sistema vai se contrair. Por exemplo, o baço, o fígado, tudo vai mandar sangue para a periferia, porque a pele é um radiador. Vai mandar sangue para a periferia. Bom, então, no fato do sangue fazer esse movimento de sair dos órgãos nobres, intestino, etc. e tal, e ir para a periferia, ele está fazendo um movimento de translação. Aí, quando ele sai e se agasalha, ele vai ter o calor do ambiente e aí o sangue vai voltar aos órgãos. Bom, isso dá uma eu não queria dizer reboldose, dá um tempero no organismo do atleta. Isso é benéfico para os atletas de ponta. Ele é benéfico. Tanto é que tu deve ter visto e se vê muito isso lá na... Tem um país escandinavo. Um país escandinavo.
Groenlândia, né?
Não é na Groenlândia. É na Finlândia. Finlândia, eu vi uma coisa muito interessante. Eu vi assim, ó. Ao lado do rio, várias casinhas... Com um chaminé, fumegando assim. Eu digo, mas que diabo é isso aí, né? Assim, ao longo do rio, né? Ao longo do rio, ou de um açude, ou de um... Eu vi, ah, mas que interessante. Não, é o seguinte, é uma sauna. O finlandês adora a sauna, tanto é que a gente chama sauna finlandesa, né? Ou então sauna turca, né? Sauna finlandesa. Então, eles fazem sauna e depois se atiram no lago esse que não deve estar 5 graus, deve estar uns 8, 10 graus. Mas é frio, hein? 10 graus é frio, poxa vida, né? Então, eles fazem assim, eles têm uma série de casinhas assim, aí tu paga uma taxa lá, não sei quanto é, porque eu não fui comprovar, mas eles têm, e depois eles entram de novo e ficam ali saboreando alguma coisa, tomando alguma coisa, etc. Isso é muito comum na Finlândia. Na Finlândia é assim, ó. Se tu queres sauna, é a Finlândia. É o país da Finlândia, né? E das ilhas, né? Meu Deus do céu. Eu nunca vi tanta ilha na minha vida. Né? Tanta ilha, né? Onde é que tu mora? Ah, eu moro na ilha tal. Onde é que fica? Bate. O camarada, para vir pro continente, tem que pegar um barco. Depois ele para ir no médico, para fazer compra. Porque tem ilhas lá que não tem nada. Nada, não tem supermercado, não tem médico, não tem nada. E o sujeito mora lá, né? Então ele tem que fazer provisionamento, ele tem que encher as comportas de lá de alimento, ele tem que fazer.
Estocar,
tem,
né?
tem que estocar. Porque ele não vai poder sair numa noite para comprar alguma coisa, né? Um litro de leite. Então, mas qual é a pergunta, Camila?
Doutor, o frio me causa muita dor. Eu não tenho nenhuma doença que possa, assim, de reumatismo, nada disso. Só que o frio, ele me causa muita dor. E nessa dor física que eu sinto, eu também sinto uma dor, digamos que emocional, porque daí até
o humor,
a vontade de viver parece que diminui quando chega o inverno. E isso me causa desconforto, né?
Então é o seguinte, tu é uma pessoa normal. Tu é uma pessoa normal. Sabe por quê? Porque olha só, tu vai nos países lá de cima, tá? Tu vai ver que as pessoas, elas são mais, até na Alemanha, as pessoas são mais frias e tal. Tu vai pro Brasil, lá pra cima, é samba, é isso, é aquilo, lá na Bahia e tal, daquele calor. O calor, ele liberta a pessoa, tu não precisa botar casacão, botar edredom, tu não precisa nada, tu fica no frio, meu Deus, eu morei morei na Alemanha 2 anos e mais Estados Unidos, eu senti o frio de 20 graus abaixo de zero, eu pude sentir aquele frio mesmo, né? E no verão não, no verão é expansivo. O verão, ele expande. E no calor, ele retrai. Essa é a grande verdade. Então, se tu tens isso, tu é normal, porque eu tenho isso também. No calor, a gente sai, pega um sol bacana, a gente se sente mais eufórico, o sol te larga a vitamina D25H, digamos assim, o sol bem dosado é uma vitamina. Tanto é que a gente chama de vitamina D, né? Que é um hormônio. E ele é benéfico para tudo, né? E a gente tem mais, o nosso humor melhora. Agora, vem aquele frio, névoa. Imagina Londres, então. Como é que é o londrino, né? Com aquela névoa, quase 180 dias por ano, né? Eu não moraria lá nunca, né? Se tem um país que eu não moraria, é lá, Groenlândia, Inglaterra, né? Reino Unido, lá, mas não nem de graça, né? Até Portugal eu moraria. Faz frio, viu? Faz frio. A Praia de Caxias lá, eu nadei lá na Praia de Caxias, tem várias praias lá, eu nadei por lá, olha, é fria a água, mas dá para aguentar. O calorzinho lá também dá uns 30 graus e tal. Mas nesses países frios eu não moraria mais pela idade também, né? Agora tu é muito moça, viu, Camila? 37, né? Tu tá guria, né? Então tu tá sentindo propriedades, vamos dizer assim, propriedades não. Os malefícios, eu digo, do frio e da temperatura e da umidade. Então, eu não saberia te explicar realmente o que acontece com o organismo, né? Porque nós somos movidos a eletrólitos, tá? A eletricidade, tá? Mas o que acontece realmente nos líquidos que nós temos banhados, seja o sangue, será que ele, a carga positiva, a carga negativa muda? Até hoje não me explicaram muito bem por que com o frio a gente tem mais dores. A gente sabe quando vai chover, por exemplo. Aquela lesão que a gente tem começa a doer. Até hoje eu não tive uma explicação científica, né? Científica é assim, a gente sabe que a gente é movido a eletrólitos, etc., como eu disse. Mas o certo, né? O correto, o técnico e o preciso, vamos dizer assim, tecnológico e vamos dizer assim, científico, né? Eu não sei, eu ainda não descobri, né? Por que a gente tem que sentir dor quando vai chover naquele local que a gente bateu, né? Então alguma coisa acontece com os eletrólitos, etc. Então, Camila, eu fico te devendo essa resposta, né?
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Nós temos os demolidores da idade, pessoal. Quais são os três fatores mais importantes que afetam o envelhecimento, hein? Quem é que poderia pensar em algum deles agora, né? Assim, quais são exatamente as mudanças comportamentais que podem ajudá-lo a se manter jovem? Basicamente, tudo que você faz contribui para o envelhecimento ou evita o mesmo. Fazer uma dieta com baixo teor de gorduras saturadas, exercitar-se e deixar de fumar provavelmente são opções conhecidas de estilo de vida que lhe trazem benefícios e, embora você nunca tenha pensado nisso, exatamente dessa forma evitam o envelhecimento. É o que o Danilo faz. O Danilo não fuma, come vegetais, mantém atividade física, né? E está sempre com saúde. É isso. Né? Tem que copiar a maneira do Danilo viver. Mas você sabia que passar fio dental nos dentes todas as noites podem fazer uma grande diferença na rapidez com que você envelhece? Limpar os dentes com fio dental regularmente pode torná-lo fisiologicamente 6,4 anos mais jovem, Danilo.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Temos uma ligação. Alô, quem fala?
Jaime. Oi, Jaime. Jaime Bolsonaro e Frederico Westphalen.
Jaime Westphalen. Pô, eu não conheço o Westphalen. Eu gostaria de conhecer o Westphalen.
Frederico Westphalen.
É, Frederico Westphalen, né? É uma vergonha isso, eu não conhecer.
É na divisa com o estado de Santa Catarina, aqui próximo a Chapecó,
é uma vergonha. Eu tô envergonhado, eu fiquei vermelho agora. Porque eu estou envergonhado porque eu não conheço o nosso estado, o Rio Grande do Sul, maravilhoso, fantástico. Eu, pela medicina e pelo esporte, eu conheci o mundo. E não conheço Frederico Westphalen, que vergonha. Mas em todo caso, Jaime, o que, que eu posso ser útil? Vamos ver.
Doutor, eu tenho uma válvula do coração dilatada. Eu gostaria que o senhor desse, eu assisto muito o seu programa e acho o senhor um médico diferenciado, que ajuda o pessoal todo aí sem questão de simplicidade e honestidade. Eu tenho uma dilatação na válvula do coração. Daí eu tive fazendo uns exames com o médico de Porto Alegre, no Moinho de Vento lá. E ele me informou que é uma válvula dilatada. Daí ele me deu uma medicação, Cardivilol e Dioprex, um comprimido de manhã e de noite o Cardivilol e Rosuvastatina, um de manhã e um de noite. Então eu gostaria que o senhor desse uma orientação sobre a respeito desse problema que eu tenho aí. E daí ele disse que tem que fazer aquele exame de angioplastia, uma coisa assim, né? E para ver se não dilatou a mais, se tá normal, então, e continua normal. Faz 3 anos que eu me trato com ele e continua 43 milímetros. Ele disse que não pode aumentar mais essa quantia de milímetros, porque daí pode acontecer de futuramente fazer uma cirurgia do coração. Mas aí a gente está se tratando. Eu gostaria que o senhor desse orientação a respeito.
Pois não. A dilatação. Agora, um detalhe, caríssimo Jaime, eu precisaria saber qual é a artéria que está dilatada. Porque, veja bem, ó, nós temos no coração, nós temos duas artérias. Artéria...
É a válvula que
não, é, não, sim, artéria, sim, a válvula de uma artéria. No final de uma artéria, existe uma válvula. Por exemplo, tem a válvula. Tu tem digamos assim, a aorta. Então, a aorta é a maior, ela tem 3 centímetros de diâmetro. E ela chega no fim, ela entra no ventrículo esquerdo e ela tem duas pétalas, tipo duas lâminas, ou 3 lâminas, né? E aí eu pergunto, a válvula, qual é a válvula? Porque tu tem a válvula pulmonar e tu tem a válvula aórtica. E tu tem as veias, né? É aórtica, a válvula aórtica, né? Então, ele está se referindo à válvula aórtica, não é isso?
Isso.
Tá. Então, assim, ó. De acordo com a hemodinâmica, de acordo com o estudo hemodinâmico, a gente tem valores. A medicina toda ela é matemática, né? A pessoa que não gosta de matemática, é preferível procurar ciências mais sociais, assim, né? Do que a medicina é toda medida em medidas, né? E quando a válvula aorta aumenta tanto a artéria quanto a válvula, nós temos problemas. Por quê? Porque existe uma vazão, né? E se ela tiver muito dilatada, o que que vai acontecer? Vai haver uma regurgitação, vai haver uma volta do cajado que ela mandou de sangue de volta para o ventrículo esquerdo. E aí, coitado, o ventrículo esquerdo não vai dar conta. Não vai dar conta. Então, quando nós temos a dilatação, a gente pode dizer o seguinte: que o aumento anormal do diâmetro da aorta, né? E principalmente a aorta que sai do coração, tá? Pode ser causa de diversos fatores. Tem problema da própria válvula aórtica, estenose ou insuficiência, doença do tecido conjuntivo, envelhecimento, hipertensão, eu não sei qual é a tua idade, né? Não dissesse, mas...
69
é jovem, né? É gurizão. Tá? O envelhecimento, a hipertensão. Tu é hipertenso? Tu tem pressão alta?
Tu tá tomando
um remédio muito bom. Tu tá tomando um dos melhores remédios que eu recomendo nesse caso, que é o Cardevilol. É esse aí que tu tá tomando.
O Cardevilol.
Muito bem. E então nós estamos falando do envelhecimento e a hipertensão, tá? E nós chamamos também, quando a aorta dilata, de aneurisma. E pode ser a válvula dilatada, e ela, por consequência, pode dilatar a própria artéria. Porque é como eu disse, no final da aorta é que tu tem a válvula. É uma válvula que ela tem que ter uma certa circunferência, né? E ela tem que ter uma certa facilidade em abrir e fechar. Uma competência que a gente chama, né? O que acontece quando uma aorta aneurisma, né? Muitas vezes, né, a gente chama até de aneurisma, né? Tem determinados pacientes que apresentam esse aneurisma, né, ou dilatação, e não tem sintoma nenhum. Tu tem sintomas sem tomar medicamento, ô Jaime?
Não tenho nada.
Tu não tem nada, né? Então, ele falou do valor, né? Ele falou de um valor. Ele falou em acima de 43 milímetros, tá?
Então, tem que manter abaixo disso.
Então, por que isso? Por que isso? Porque quando tu tens um aumento da saída, tu tens um aumento da saúde. Tu imaginas assim, uma caixa de água. Muito bem, o que que acontece? Tu tem a saída, que é o ladrão. A caixa de água está em cima da tua casa e tu tem uma saída que ela tem ali um diâmetro. O que que acontece se tu aumentar esse diâmetro, hein? De repente, a quantidade de sangue, ela sai de uma forma sem controle. Então, tu tem que ter ali uma entrada e uma saída, né? Uma entrada que, normalmente, a entrada das caixas de água é dada por um sistema dispositivo, né? A gente chama de boia até, né? Uma boia que ela tranca quando chegar no limite da caixa d'água, opa! Ela vai agora, ela bloqueia a entrada de água. E tu tem uma saída, e a saída tem uma bitola. Mas se tu botar uma bitola, aumentar a bitola, tu vai ter uma entrada muito grande de água, que inclusive vai prejudicar toda a tubulação, né? Então, nós temos que pensar assim, tu tens um aumento da válvula e também um aumento da aorta? Ele falou em aneurisma de aorta também?
Não, acho que não. Não?
Não. Então é isso, né? Tu estás tendo um tratamento bom, esse remédio chamado Cardevilol é ótimo, e tu tá tomando simvastatina. Por que que tá tomando simvastatina? Porque qual é a tua dosagem de colesterol, hein?
O colesterol tá normal, doutor. Tá sempre fácil. O exame tá tudo controlado. Eu não sei agora o momento da dosagem.
E o triglicerídeo?
Também tá bem.
E o HDL? O HDL é o bom, viu? É o anjo da guarda.
São tudo controlados. Eu faço seguido os exames, aí tá tudo controlado. Tudo bem, né? Tudo dentro da normalidade.
Uhum. Não, eu acho assim, que se tu está bem, tu tem uma... Qual é a tua altura e peso?
Eu tenho 1,70 m e 80, 79 quilos. De vez em quando a 80, 78. Tá. Regula de 2, 3 quilos a diferença.
Tá.
Pra mais e pra menos.
Tá, muito bem. Então eu vou te dar algum número, né? De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente tem números, tá? Tudo é baseado em números, tá? Se tu pegar o diâmetro da válvula aórtica, tá? É o anel, tá? A gente chama de anel aórtico, tá? Ele vai variar em torno de 1,8 a 2,3 centímetros. Então faz aí duas rodinhas de 1,8 centímetros, tá? 1,8 até 2,3, tá? Então, olha aqui, ó. Agora, se tu botar 2,3, 1,8 dá 18 milímetros, não é isso? Não é isso? E se tu dá 2,3, dá 23 milímetros. 23 milímetros, tá? 23 milímetros, 2,3 centímetros, 23 centímetros, tá? 23 milímetros, tá? Realmente, a tua aorta, 43 milímetros, é um limite máximo, né? Que a gente mantém. Agora, isso aí, quando a gente fala em válvula e a gente fala em medidas, a gente sempre fala em centímetros quadrados. A gente fala em área. Então, quando eu estou falando da tua área valvar aórtica normal...
Mas é milímetro, né, doutor? É milímetros, né?
Ah, milímetros. Tu botou... É, milímetro. 43 milímetros. É, dá 4,3 centímetros, tá? Isso. Mas olha o normal. O normal é 1,8 até 2,3. Tu estás com 4,3. Então, realmente, tu tá com uma dilatação da tua válvula aórtica. A válvula que termina a aorta que sai do ventrículo esquerdo. Então, o teu médico tem razão. Ele tá te dando uma medicação para facilitar o coração, que é o Cardevilol, eu uso muito. E também ele está te dando um remédio para ti não aumentar o colesterol. Porque se o colesterol... Porque o colesterol é o danado, né? Ele vai ficando nas bordas, né? Ele guarda e gosta muito de ficar nos cantos, né, o colesterol. Então ele pega qualquer cantinho ali, vai se grudando com plaqueta, vai se grudando com trombócito, vai se grudando com isso, aquilo, fibrina e tal, e vai formando um emaranhado e endurecer. De repente é uma placa de ateroma. Então, o que acontece? Quando isso, por exemplo, se tu tiveres aumentando esse valor, tu pode prejudicar a hemodinâmica. Aí tu pode prejudicar a circulação sanguínea. E aí o que a gente faz? A gente hoje, a gente tem hemodinâmica, que é um espetáculo, né? A gente consegue através da artéria aqui do braço, tá? A gente chega lá no coração e a gente reduz isso. Não precisa nem abrir mais o coração, né, para resolver esse problema. A gente pode, através da hemodinâmica, resolver esse problema. Então, assim, como tu não tens nenhum... Tu pode fazer tuas atividades normais. Tu pode ir tomando a medicação prescrita, tá? Que tá certo. E fazendo os exames chamado ecodoplercardiograma, de vez em quando, de 6 em 6 meses, fazendo, vendo que não tá aumentando, fica assim. Não mexe. Agora, se aumentar...
Eu faço aquele exame anjo, não sei, aquele exame
angiografia. Tu faz uma anjo coronariografia, né? É isso que tu faz, uma anjo coronariografia. Uma angiografia coronariana, e a gente pode falar de várias maneiras, né? Fazer um estudo hemodinâmico, a gente pode, tem várias formas de dizer a mesma coisa, mas em todo caso ele está certo. O valor de 4,3 milímetros 4,3 centímetros está maior do que 1,8 e 2,3 centímetros, tá? Não esquecendo que a área, agora não vamos falar em medida linear, agora vamos falar em área. A área, ela varia entre 3 a 4 centímetros quadrados, né? Então, se tiver acima de 4 centímetros quadrados, é diferente. Uma é uma reta linear e a outra é centímetros quadrados, é uma área, né? Então, a gente, quando quer medir um campo, a gente mede em área, né? Né? E aí, quando a gente quer medir uma ré, uma estrada, a gente mede em quilômetros, né? Ou metros, né? Então, era isso, Jaime.
Tá, muito obrigado, doutor.
Obrigado, um abraço. Um grande abraço aí aos. Como é que. Quem mora em Westfalen?
Frederiquense.
É, então. Quem mora em Fred, um grande abraço para todo mundo. Isso. Um abraço.
Para agendamento de consultas com o doutor Enio Aguzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-4. 492.
Sou o Hélio.
Ô, Hélio. Ô, Hélio.
Falando aqui de Viamão.
De Viamão, hein? Outra isso. Cidade que eu não conheço, que vergonha. Eu ia de bicicleta a Viamão quando tu não tinha estrada asfaltada. E quando tinha pouco carro. Mas agora não dá mais pra ir pra Viamão de bicicleta, né? Porque é um trânsito terrível, né?
Realmente.
Chega às 6 horas da tarde, forma uma fila de Porto Alegre até Viamão. Até dá pra ir caminhando, a gente chega antes, né?
É pior, chega mais rápido.
E aí, Hélio?
Doutor, a minha situação é a seguinte, doutor.
Sim.
Eu me apareceu uma dor de dente, né? E tá me doendo o garganta, né? E agora o ouvido, tá? E semana passada eu fui no médico aqui no postinho, né, tia? E expliquei a situação. Eles examinaram a garganta, não tinha nada, tá? O ouvido também. Então eu tinha o dente meio inflamado. Aí eles furaram o dente, botaram a medicação, né? E eu fiquei uns 3 dias tomando o ibuprofeno e dipirona, tá?
Uhum.
E aí o seguinte, o negócio piorou, né? E tá me doendo muito. Inclusive essa noite eu não dormi direito, tá? Aí eu levantei, era 4 horas para tomar o remédio, e comecei a examinar o pescoço, que estava me doendo muito, né? E senti um caroço no pescoço, tá? E aí já fiquei mais preocupado, né? Inclusive agora de noite. Aí eu tomei o ibuprofeno e a dipirona, aí aliviou. Tá? Inclusive agora eu passei a mão, né? E parece que desinchou um pouquinho o pescoço, né, doutor?
Uhum.
Então eu gostaria de saber o que está acontecendo.
Uhum.
Né? Eu estou pensando até em segunda-feira ir da Santa Casa para fazer uns exames, né?
Mais especializado. Né? Mais especializado, né? Uhum. Bom, Hélio, tudo está interligado, viu? Por exemplo, uma infecção dentária, um dente tá com cárie, tá? Esse dente teve um abscesso. Pode ser causa da dor, porque essa dor ela vai se irradiar para pescoço, ouvido e até formar um nódulo. Formar como tu chamou, tu teve uma espécie de gânglio ali, uma bolinha ali no pescoço. O que que é essa bolinha? Essa bolinha é linfócito, é defesa. É defesa, o corpo, ele tá cheio de bolinhas pelo corpo, né? E essas bolinhas, elas realmente fazem a defesa, né? Elas estão aí para proteger, né? Então, é a linfa, né? Nós temos o linfático, o sistema linfático que, né? Agora, tem que examinar bem todo o teu a estrutura. Por exemplo, o problema de ATM. A pergunta que eu faço é a seguinte: tu abrindo e fechando a boca, tu sente muita dor?
Sinto, doutor. Parece assim que tá dando um choque, sabe?
Tá. Não, então assim, ó, veja bem, olha o que acontece. Tá tudo interligado, viu? O carrinho, embaixo é o carrinho. O carrinho sobe e desce, tá? Quem movimenta, quem faz a mastigação é a parte de baixo. Não é a arcada superior, é inferior. Se tu tiveres dor, tu apertando, veja bem, Tu vai e aperta aqui, tu abre e fecha a boca e vai apertando ali, aí no final da mandíbula. No final da mandíbula, tá? Da arcada inferior. Aí de repente tu aperta e tu sente uma dor violenta. Tu pode estar com um problema da articulação chamado ATM, articulação temporomandibular. Isso aí pode estar inflamado. Okay. E isso se manifesta num sistema todo geral. Se tiver inflamado, vai o ouvido, vai doer a cabeça, vai doer o dente, vai ter. Por outro lado, o dente também é uma das causas desses fatores que tu citou aqui, né? Por exemplo, uma faringite e uma amidalite, tá? Ela se irradia para os ouvidos, né? E pega a garganta, né? Pega o ouvido, né? E o contrário também. Infecções no ouvido pode causar dor, ele que vai para a garganta e dentes, né? Principalmente nas crianças, no caso, né? E aí realmente, tu falou bem, tem que ser um profissional que entenda, né? Que entenda, um otorrino, um dentista, um odontólogo, um dentista. Então, não é um profissional só que vai ver isso aí. Tu tem que ser passado por uma tomografia. A tomografia vai determinar. Não sei se tu fez esse exame aí, talvez não tenha feito, né? Mas a tomografia é importante para ti nesse caso. Pegar uma tomografia da região, né? E ali na Santa Casa eles têm o tomógrafo, né? Então, se o tomógrafo já vai dizer, né? Para aliviar a dor, o que a gente faz? A gente pode fazer bochecho com água morna e sal. Isso no caso da garganta. A gente pode botar o gel frio, gelado, na região da dor, né? E o que tu já tomou? Tu tomou aí ibuprofeno, paracetamol, dipirona, né? Isso aí tudo tu já tomou. E evitar coisa muito quente e muito frio também, né? Tem que evitar fazer uma espécie de alimentação um pouco mais pastosa, né? Do que fazer força, por exemplo, tu vai comer uma carne hoje. A carne tu vai ter que fazer força, vai ter que apertar. É. E provavelmente, se tu tiver um problema de ATM, vai piorar mais ainda. Então vai ser pra ti, vai ser daqui pra frente falar com a patroa, fazer uma sopinha aí, né? Pra ti não forçar a mastigação. No momento, não é o momento de tu poder mastigar uma picanha, né? Aliás, picanha até tá difícil, né? Para conseguir, né? Pelo preço que tá, né? Então, o que eu penso é o seguinte: tu deverá ser examinado por um, dois ou três especialistas, tá?
Okay.
Tu vai ser examinado pelo dentista, obviamente, e tu vai ser o bucofacial. Bucofacial é o médico que tem, né? Cirurgião bucofacial na Santa Casa. Tu tem que falar em bucofacial, né? Que aí ele vai solicitar a tomografia e aí tu vai resolver o problema, porque assim tu vai continuar patinando, né? Não vai resolver a causa. Combinado?
Combinado, doutor.
Então,
obrigado aí pela gentileza, hein?
Nada, um grande abraço, Hélio. Estima melhora.
Quero que o senhor saiba que eu sou seu fã.
Opa!
Eu assim diariamente.
Oh, que legal. Tá? Bacana, bacana.
Muito obrigado, hein?
Muito obrigado, viu? Grande abraço.
Tudo de bom pro senhor.
Pra ti também. Pra ti também.
Até mais, tchau, tchau.
Obrigado. Tchau, tchau.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Doutor Enio, é Paulo?
Oi, Paulo.
Estou voltando a conversar com o senhor, doutor. Eu já tive umas duas conversas com o senhor.
Opa, então nós somos conversadores.
A gente é conversador, na verdade. Eu tô lhe ligando para saber a respeito da sua área. Eu já andei conversando com o senhor que eu tenho umas artérias meio comprometidas, 70%, 80%.
Pois não. Tu tá falando artéria do coração?
Do coração. Aí, como eu acompanhamento, né, doutor, num hospital.
Sim.
Não venha a ser. Aí foi solicitado cirurgia, no caso, né? Aí me passaram para a equipe de cirurgiões, aí esperei 6 meses para consultar, para me receber a notícia que eles não acharam melhor não fazer intervenção, assim, fazer cirurgia, assim, até porque eu ia ter uma vida, mas assim, não tão saudável, que aí ia abrir o peito, botar grampo.
Qual é a tua idade?
65.
Não, mas tu é jovem.
65. Aí, pra ter uma qualidade de vida melhor, que na cirurgia eu poderia ter um AVC, um infarto, alguma coisa parecida assim. Aí, quer dizer que eles não automaticamente não quiseram fazer a cirurgia, né? Depois eu passei pra uma equipe de cardiologia, que é medicamentoso, né? Aí conversei com o médico lá, ele me falou que a equipe achou melhor não ir fazer intervenção, porque a minha veia estava muito fina. Então aí ele disse assim, não, o senhor continua com as suas medicações que o senhor está tomando. E dá uma caminhada, faz uma caminhada na esteira, assim, eu já faço habitualmente, né? Só que a gente fica preocupado, né? Porque a gente escuta no rádio que as pessoas têm mal súbito. Tem um infarto fulminante, então eu tô sem orientação, na verdade eu tô sem orientação, porque os médicos lá do hospital, eles vão ali, conversam um pouquinho com o paciente e vão lá dentro falar com o chefe, né? Eles vêm com as respostas assim que não agrada, não é que eu queira forçar para fazer cirurgia, eu gostaria de saber se eu não tenho assim a necessidade urgente de fazer alguma coisa dentro. Agora na medicina, na cardiologia, o médico me disse, não, se tu tiver dores no peito persistindo por 30 minutos, ou tiver desmaio, aí vem para emergência. Mas eu não sei, a gente fica desorientado, né? Porque meio assim, que nem o senhor diz, a gente é novo ainda, né? Então, não gostaria de ter algum problema, assim, ter que ir rapidamente para o hospital, porque eu não tinha orientação, né, doutor? A única coisa que o médico me disse, não, o senhor caminha na esteira, dá uma caminhada na esteira, e eu disse, doutor, eu até caminho, porque eu sou deficiente visual, eu não posso caminhar na rua, eu até caminho na esteira, mas é passo de rua, caminho 30 minutos, 35, antes casualmente eu caminhei 45 minutos.
Qual é o teu colesterol, quanto tá?
Doutor, eu, como sou deficiente visual, mas todas as vezes que eu fui na...
No laboratório.
Eu vou nos exames, né?
Uhum.
E os médicos me dizem que tá controlado.
Tá controlado.
Tá bom.
Qual é a tua altura? Qual é teu peso?
O meu, hoje, eu devo estar com 80 quilos, 81 quilos. E o meu, eu tenho 175.
175.
E eu tomo assim, ó, eu tomo Enalapril de 20. Tomo 20 de Enalapril. Tanto de manhã quanto de noite, e rosuvastatina eu faço uso de 40 e tomo isitimiba e o AS infantil. Agora eu não sei se essa medicação é necessário incluir alguma coisa, porque a gente vê falar em beta bloqueador.
A tua pressão, ela se mantém normal? 12?
A minha pressão se mantém assim com o nosso aparelho de casa, que é um aparelho de botar no braço em cima assim.
Isso.
É 11x7, é 11. Esse dia tava até 9x6, teve uns dias que andou 9x6, os batimentos deu uma caidinha, mas normalmente é 60, 61, né? Então, como a gente tem 65 anos, a gente se considera uma pessoa mais um pouco jovem ainda, né?
Claro.
Com um problema bem significativo, né?
Claro.
Mas aí a gente fica preocupado, né? O que a gente poderia fazer, né? Uma orientação, que eu posso fazer, assim, para que não... Já que eles não indicaram cirurgia.
Sim.
A outra equipe só mandou continuar com a medicação. Então, a gente fica apavorado, que a gente vê tantas coisas acontecendo, né?
Uhum.
E, na verdade, o que acontece? Eu caminho na esteira, eu não tenho falta de ar.
Sim.
E nem cansaço.
Uhum.
E agora, por último, agora quando eu fui no médico, no cardiologista, ele me pediu um exame de espirometria, né?
Sim.
Espirometria com, acho que na esteira, que ele pediu pra se botar uma máscara, coisa
assim. Uhum.
Até eu marquei, depois eu desmarquei, porque é feito pelo hospital, mas como eu só tenho retorno com ele só em dezembro, eu consultei com ele em maio, eu tenho retorno em dezembro.
Uhum.
Aí eu marquei, eu disse, ah, se eu fizer esse exame agora cedo, agora... A equipe não vai poder ver, né? Uhum. Então eu deixei para marcar para mais para frente, né? Mas a princípio canseira, falta de ar, essas coisas eu não tenho. Eu tenho um desconfortinho no peito de vez em quando, que às vezes radia pro estômago. Uhum. Né? Tipo uma dorzinha de estômago mais fraca.
Uhum.
E essa noite eu tava observando, que eu observo, né? No uhum. silêncio, eu escuto meu coração às vezes bater. Uhum. E hoje eu escutei ele assim, parece que tava, não sei se é devidamente como eu estava deitado na cama, uhum. parece que, não sei se é o sangue, alguma na veia assim, parece que tava passando apertado, fazendo barulhinho, sabe?
Uhum.
Parece que tá passando apertado ali, tá fazendo força para passar naquele,
uhum.
naquele espaço ali.
A tua,
eu gostaria de saber uma orientação.
A tua alimentação, a tua alimentação é prato colorido, Pampa. É isso?
É, não, não. Vou lhe falar a verdade, até não é tanto, mas eu procuro assim, não comer nada gorduroso, não.
Frituras?
Não, eu vou lhe dizer, é o meu arroz, meu feijão, um frango. Provavelmente a esposa faz, bota um pouquinho de óleo para fazer o frango, né?
Sim.
E ali uma saladinha lá, um brócolis, às vezes ela faz um pepino.
Excelente.
Um alface, alguma coisa, mas
muito
não é
bom.
Sempre, doutor. Uhum. Não é sempre. E vegetais, assim, moranguinha com carne, abobrinha.
Frutas sempre tem, né?
Fruta eu como maçã, como laranja, como bergamota.
Ótimo.
São essas frutas lá da época agora, né, doutor?
Claro. Ótimo.
Aí por isso que eu lhe liguei, gostaria de ter uma orientação sua, se
claro.
Está correto, assim, se nesse mesmo estado eu não precisaria botar uma outra medicação junto com essa, não
sei,
a gente fica perdido.
Uhum. Então, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia para artérias coronárias. Tá?
Uhum.
Também nós chamamos dessa cirurgia de revascularização miocárdica, também na época, Ponte de Safena. Bom, isso quando nós, há 10 anos atrás, a gente não tinha toda a expertise, a experiência com hemodinâmica, tá? Então, quando uma artéria, ela tem um bloqueio, um estreitamento significativo, que a artéria, elas são chamadas coronárias porque ela é tipo coroa. Que estão em cima, tipo o rei que tem a coroa. Então, elas estão em cima do coração e elas saem da aorta. Então, quando uma artéria dessas começa a obstruir, é porque ali existe, é uma inflamação na qual ali vários elementos se fixam. Por exemplo, o colesterol, ele faz um fuzuê junto com, ele casa junto com a, o colesterol casa junto com a fibrina, e aí se reúne toda aquela patota com o leucócito, e aí forma uma placa que vai obstruir essa artéria. As artérias principais do coração, a descendente anterior, que irriga o ventrículo esquerdo, e a DA, a direita. Tem a artéria coronária direita e a descendente anterior ou coronária esquerda, né?
Uhum.
Uma vai pro ventrículo direito e outra vai pro ventrículo esquerdo, tá? Depois tem aquela que vai em volta o coração, que a gente chama circunflexa, né? E assim por diante. Então, o coração, ele é todo irrigado por fora, as artérias estão por fora. De vez em quando uma inventa de mergulhar, então ela mergulha dentro do músculo cardíaco e vai irrigar lá dentro do músculo cardíaco. Mas normalmente a gente, quando pega um coração, vai no necrotério, vai no, ali no na, como é que eu vou te dizer, no departamento de biópsia e tal, a gente vê o coração, pega o coração, a gente vê ali no mercado público, coração de um porquinho ou de um. É a mesma coisa? A mesma coisa. Tu vê as artérias por fora e tu vê uma certa gordura por ali, que é normal. Aquela gordura toda é normal, a proteção que o coração tem. Muito bem. Acontece que uma artéria, ela fica doente, ela fica insuficiente quando tiver acima de obstrução de 70%.
Sim.
Então, quando uma artéria chegou a 70%, a gente tem que tratar cirurgicamente. Por quê? Porque 30% é muito pouco suprir todo o organismo com 30%. Principalmente o coração, então. O coração, se não tiver sangue, que é oxigênio e glicose, ele infarta. Então, essa é a grande verdade. A outra verdade é o seguinte, o tamanho, a bitola da artéria, 2 milímetros, ela vai 3 milímetros, ela vai ficando cada vez mais fina, como se fosse, por exemplo, um cabo largo no início e vai se afilando até a pontinha. Muito bem. Então, tem determinados procedimentos angiográficos ou na hemodinâmica que a gente não consegue chegar com o cateter lá na artéria, lá na pontinha. A gente larga o contraste e até o contraste tem dificuldade de chegar lá. Muito bem. Quando isso acontece, a gente muitas vezes tem que fazer, então, o que nós falamos antes, que é a cirurgia de revascularização miocárdica. A gente usa uma artéria mamária, que é uma artéria espetacular, porque ela não falha nunca, né? Ela é que irriga o peito da gente, né? No lado esquerdo, a gente chama de artéria mamária. Essa artéria ali, ela é a preferida de todo o cirurgião, né? Na maioria dos cirurgiões que fazem. Agora, tem um detalhe aí, a respeito do alto risco. O problema da doença arterial coronariana, ela pode ter alto risco, porque, de repente, né? Uma artéria, ela pode estenosar, fechar. Aí causa um infarto, sim, né? E muitas vezes a gente faz uma cirurgia recomendando como uma medida preventiva, quando há possibilidade. Então, é uma discussão, que essa discussão é levada aos cardiologistas, aos cirurgiões, e a decisão, né? Eu me lembro na Alemanha, que nós discutíamos os casos que iam para a cirurgia. Então, cada um de nós, de cada andar da clínica, apresentava os casos que possivelmente iam para revascularização, e a gente mandava tudo para a Áustria, porque era mais barato. Então, levava o paciente para a Áustria, Viena, e em Viena era metade do custo da Alemanha. Então, nós discutíamos, cada um tinha uma opinião. Então, a gente colocava o assunto em pauta, no anfiteatro, né? E discutimos, esse paciente é viável ou não? Vamos usar só medicamento ou não? Então, a maioria ganhava. A maioria sempre ganha numa discussão. Então, não, eu acho que não. Eu acho que esse paciente, ele vai se dar melhor com medicação, porque a gente vai submetê-lo a um risco maior com a angioplastia ou com a cirurgia. Naquela época não estava tão desenvolvido assim, a hemodinâmica não estava tão desenvolvida, tá? Então, essa discussão não é só aqui nossa, não. Essa discussão é mundial. Eu levava meus pacientes e alguns que eu achava que deveriam ser operados, não. Mais da metade, né, dos colegas diziam, não, eu acho que esse paciente pode ser tratado só com medicação. Qual é a medicação? Bom, a medicação, se ele tiver pressão alta, ele vai usar enalapril, ele vai usar rosuvastatina, que é um medicamento para o colesterol, para não aumentar o colesterol, prejudicar, ele vai usar isotimiba também, e ele poderá também usar um AS infantil, um comprimidinho de AS infantil, que a gente
pode... É o uso que eu estou fazendo dessas medicações que o senhor falou, né?
Então, isso se usou na Alemanha, é a mesma medicação que está aqui, eu usava na Alemanha, né? E como eu digo, muitos pacientes que eu achei que eram passíveis de serem submetidos à cirurgia a cirurgia então de revascularização, tá? Quando eu achei, eu digo, bom, a fração de ejeção do coração tá acima, digamos assim, pegou, fez o ecocardiograma, a fração está acima de 54. Ele não tem dor. Ele pode caminhar, digamos, meia hora sem dor. Não tem angina. Então, fazer o seguinte, vamos deixar assim, com medicação, fazendo exercício, caprichando na dieta, no peso. Se ele é fumante, absolutamente tem que abandonar, tirar o fumo, porque o fumo é um grande causador de obstrução coronariana e de qualquer artéria, né? O fumo é a praga do século, né? E aí a metade, um pouco mais da metade, dizia da turma.